Fala galera, beleza? Tá começando o episódio 62 do Codando TV. E hoje vamos falar sobre a versatilidade necessária para trabalhar uma startup, né? Aproveitando também o tópico da live passada, para quem não assistiu, que a gente falou sobre uma startup a um ponto de vista, né? O ângulo do empreendedor, né? Do dono da startup. E aqui a gente vai fazer o papel inverso, né? A gente vai falar da startup, mas da visão do colaborador, né? Do funcionário. Então, para estar compondo aqui com a gente aqui no Codano TV, tá o Gustavo Moraes aqui na formação do Codano.
Boa noite, boa noite.
Tá Amanda Múcio aqui.
Boa noite.
Eu acertei a Múcio ou tá
É
certo, né?
Múcio mesmo, tá certinho.
Show. Que eu tenho o costume de errar nome e acontece.
Não,
Então, a
tranquilo.
ideia dessa live, tá, gente? Já vou apresentar nosso convidado, mas a ideia dessa live é a gente estar conversando um pouco se faz sentido nossa versatilidade, os ganhos dela. Se você se adequa a esse tipo de perfil, também o nosso convidado, com a experiência dele, pode dar algumas dicas, né? E passar a experiência dele em si para estar tá te ajudando de alguma forma referente a isso, beleza? Então, para o nosso convidado, né? Para quem já é mais antigo do Codan TV, já vai lembrar do rosto dele aqui, mas agora está como convidado, não como participante. É o nosso amigo aí, o Douglas Iacovelli. Se apresenta aí para o pessoal, Douglas, por favor.
Fala pessoal, boa noite. É igual o Rodrigo falou, eu já trabalhei não, já participei do Codando TV. Foi uma época muito divertida. Mas contando um pouco sobre mim, tenho 29, quase 30 anos e trabalho com tecnologia desde 2016. Comecei como desenvolvedor full stack, aí comecei a me envolver mais no mundo mobile, gostei pra caramba e descobri que era aquilo que eu queria. Aí eu comecei a trabalhar com desenvolvimento Android nativo. Fiquei trabalhando durante, eu acho, uns 3 ou 4 anos com Android nativo. Depois migrei para o Flutter e agora finalmente eu estou como software manager aqui na Revelo.
E assim, gente, tu viu que ele fez um monte de coisa, ele passou pela parte de desenvolvimento, né? E agora ele tá como software manager, né? No caso, o software manager, assim, para deixar mais claro, é o gerente, né? Você tá como gerente cuidando da parte de gestão de pessoas.
Exato, exatamente isso.
Boa. E é assim, ô Douglas, você antes trabalhou, quanto tempo você já trabalhou com startup durante sua carreira? Muitos anos, não foi?
Foi, cara. A primeira foi a Worldpackers, foi entre 2016 e acho que 2018. Depois foi a Yuzi, de 2018 a 2019. E finalmente a Revelo, desde 2019 até hoje. Então, cara,
Caramba.
somando aí deve ter uns 5 ou 6 anos. Foi quase toda a minha carreira.
Foi toda a tua carreira. Basicamente toda a tua carreira, né? E assim, desses papéis você trabalhou como desenvolvedor nelas, né? E como gerente agora, né? Cuidando da parte de gestão de engenharia, né?
Sim, exato. Comecei como desenvolvedor mesmo. Era carreira, nem sabia para onde que eu estava indo exatamente, mas sabia que eu gostava de desenvolvimento. E aí comecei a estudar e tal, descobri o que que eu gostava, o que que eu não gostava. E aí, só que cara, para mim a minha carreira, acho que ela nunca foi muito, eu nunca soube exatamente o que que eu queria, porque eu me interessava por muitas coisas diferentes. Então chegou um momento na minha carreira que eu estava na Yuzi que eu lembro de ter falado com algumas pessoas e ter quase ido para ser gerente de produto. Então
Produto, isso que eu ia falar.
ou PO, né? Então foi uma coisa que eu estava bem na dúvida. Conversei com o CTO na época, era o Rodrigo Brancher, lá da Yuzi, e aí ele me falou, cara, você pode influenciar produto, trabalhar com tecnologia, sendo um gerente de software. E aí aquilo lá meio que abriu meus olhos, aí eu comecei a pensar, poxa, talvez eu consiga uma outra área que junte todas as coisas que eu gosto, sem ter que abrir mão da tecnologia mesmo.
Que é engraçado, né? Até vou pedir opinião também da Amanda e do Gustavo aqui com a gente, mas é engraçado que na época, quando eu trabalhava com o Douglas, ele já tinha um viés muito de produto, né? Até, assim, óbvio, né? Carreira, direcionamento, se virou gestor, mas para quem conhece ele mais tempo, ele tinha uma tendência violenta, assim, para ser PO, né? Então, tipo, muito legal, né? Tipo, ele trabalhou com desenvolvimento, tinha já uma pegada, uma vertente muito forte com o produto e acabou virando gestão, né? Basicamente, por um segmento, né, de maneira mais macro no desenvolvimento, você almejou, navegou ou está navegando em todos eles, né?
Sim. Acho que a parte que para mim, por mais que eu não tivesse o título, não fosse exatamente o PO ou o gerente de software na época que eu estava, principalmente acho que na Yuzi, na Revelo, que eu já estava um pouco mais, já não era mais tão júnior na carreira, foi interessante porque eu começava a questionar as decisões de produto e não era só o dev que, sabe, fechou a porta, peguei o pedido por baixo da porta, entreguei ele de volta, né? Eu sempre gostei de discutir sobre essas coisas e saber se as coisas que a gente está fazendo são as coisas mais relevantes. O propósito sempre foi uma coisa que me importou muito. não era uma coisa só que eu quero um trabalho, eu quero, cara, eu quero mudar a parada, eu quero mudar o jogo de onde eu estiver trabalhando.
É o perfil, né? Já batia já com. Você só não sabia para onde você queria ir exatamente, mas já tava meio que seu perfil já encaixava totalmente já.
Exato, cara.
E até aproveitando a Amanda que vi que ela tirou o microfone, esse tipo de situação assim que tu viu o Douglas pegando a trajetória dele, né? Assim, lógico, a gente tá falando um resumo da trajetória dele, tem uma trajetória muito mais longa no sentido de experiências e coisas vividas. Mas nesse ponto, Amanda, se identificou? Porque vocês dois, né, no caso, por coincidência ou não, gente, os dois também trabalham em startup, quer dizer, Amanda não mais, mas a Amanda trabalhou em startup e o Gustavo trabalha em uma startup também. Você primeiro, Amanda, você vê algum ponto de identificação com isso?
Nossa, com certeza, assim, até porque eu tive a oportunidade de trabalhar na startup e começar ela, né? Então, eu e mais uma pessoa fomos os primeiros desenvolvedores dessa startup. E quando você começa, você não tem muito dinheiro ali, né? Você fez a primeira rodada de investimentos, é aquilo que você captou, e você tem que passar por todas as áreas. Então, isso fez eu crescer muito também. Então, eu, depois que fomos construindo times e segmentando times, eu também entrei em contato com muita coisa. Eu virei gestora, PMPO, Scrum Master, tudo que vocês imaginarem dentro de um time só, porque é isso, você não tem aquela abrangência de pessoas para falar, poxa, seu papel começa aqui e termina aqui. Não, você faz o que precisa ser feito para que o produto possa chegar. Então, assim, me identifiquei muito. Eu sempre tive esse viés também, por mais que eu seja técnica, eu nunca olhei ali só para o desenvolvimento. Eu queria entender por que que as coisas aconteciam, como elas aconteciam, por que que era daquela forma. Isso é muito importante, né? Onde você tiver, porque vai te levar além, sabe? Quando você pensar em desenvolver alguma coisa, você vai desenvolver aquilo pensando em outras coisas que podem ser influenciadas, porque você se interessa pelo produto, pelo assunto, né? Então faz toda a diferença.
E tu também, Gustavo, chegou a ver algum ponto de referência nisso? Ou você também pode discordar, tu fala assim, não, meu cenário é diferente, até para trazer essa experiência aí para o nosso telespectador.
Não, eu acho que é muito válido para toda pessoa, na verdade. Eu acho que deveria, pelo menos, parar e refletir o que é que ela está fazendo no momento, né? Tipo, porque tem gente que só executa, tem gente que é muito executor, mas não pensa no que está fazendo, não tem uma dúvida, não para. Será que é realmente isso? Será que isso aqui está sendo feito da forma certa? Será que. Porque, como as coisas geralmente vêm de cima, então a pessoa fala, pô, isso aqui já veio do meu gerente, do meu chefe, do meu, enfim, o que for, e já veio da forma certa. Mas não é sempre que é assim. Então, você parar para duvidar das coisas um pouco é o ideal, até para você, igual a Amanda falou, você conhecer mais coisas, você progredir, você ir para frente. Se você não, se você só aceita as coisas como elas vêm, provavelmente você não vai desenvolver da mesma forma que poderia se você começasse a pensar um pouco nas coisas, duvidar um pouco.
Cara, concordo. Inclusive, Gustavo, o oposto é muito verdade, cara. Estando do outro lado, sendo o gerente ou o chefe, cara, quando alguém duvida e questiona as decisões que eu tomei, pô, é excelente, porque é a pessoa trazendo um outro ponto de vista. Óbvio, na hora você sempre dá aquela, ah, peraí, deixa eu pensar com um pouco mais de calma, porque você já estava muito acostumado com sua ideia. De repente, alguém fala uma coisa que vira a mesa e faz você refletir sobre aquilo. Cara, eu já cansei de mudar de ideia e de aceitar as sugestões que a galera que trabalha no meu time me dá. Eu acho excelente isso.
E até um questionamento sobre isso, né? Isso aí, a gente está falando de startup, né? Focado em startup. A gente falou muito desse tipo de perfil, né? Mas, independente de startup ou não, é um perfil meio que normal. Não normal de ser normal de se achar, mas eu tô falando, funciona para os dois ambientes, né? Tanto uma empresa que não é uma startup, já consolidada como startup. Ou eu não tenho tanta experiência com startup que nem vocês, tá? Ou vocês veem que na startup isso é mais. Tem que ser mais evidente pelo. Talvez pelo número de pessoas, ou enfim, pelas situações que pode acontecer.
Olha, pensando a respeito de interação com o produto, falando especificamente dessa parte, eu acho que é uma área que faz muito sentido em qualquer empresa, na minha opinião. Eu acho que tem empresas que dão mais abertura para você participar e você mexer um pouco mais nesse lado, tem empresas que não vão dar tanta abertura. E eu acho que depende muito das pessoas com quem você está trabalhando. Já trabalhei com PMs que eram um pouco mais cabeça dura, já trabalhei com PMs que são. Ou que foram muito mais abertos a escutar opinião e de também refletir sobre as decisões deles. Eu acho que vai muito de empresa para empresa.
E eu penso também que depende muito do cenário que você tá, porque eu, por exemplo, a minha vivência foi que no começo eu não tinha um PO ou um PM. Então eu lidava diretamente com a expectativa dos sócios. E você não ter esse perfil, né, sendo um desenvolvedor, complica muito a sua vida, porque aquela pessoa que está lá te demandando coisas, não necessariamente aquilo que ela está te demandando é exatamente o que ela quer. Então, se você não tiver esse perfil questionador, pode ser que já vai ter muita refação, mas pode ser que tenha muito mais, né? Então, é muito importante nesse cenário, principalmente quando as coisas estão bem no início, esse perfil é essencial. Eu acho que acaba não sobrevivendo, sabe? Se não tiver um perfil um pouco mais abrangente, assim.
Entendi. Estou pensando aqui porque de situações, né? O Douglas está falando da parte da integração com o produto, né? Mas também no teu caso, Douglas, você também interagiu bastante, que nem a Amanda falou, com os sócios ou com os donos da empresa, né? E tal, e uma empresa grande é um pouco mais difícil isso. Então acaba meio que de uma certa forma forçando um pouco o colaborador a ter pelo menos um mínimo de jogo de cintura, né? Porque não é simplesmente só executar, né? Você precisa gerar uma expectativa, né? Entender essa expectativa, né?
Sim, eu concordo 100% com isso. Comigo demorou para eu ter, assim, eu sempre tive acesso aos sócios e aos donos da empresa, mas demorou para eu ter que ter essa relação mais próxima com eles, falando especificamente da Revelo. Na Worldpackers, no entanto, era o contrário. Eu tinha muito acesso a eles, e a parte interessante é que, por exemplo, na Revelo, a gente já, em ambientes startups normalmente, né, o cobertor é sempre curto. Nunca tem dinheiro sobrando, então você sempre está buscando ser eficiente. E aí, vamos supor, pô, um PM saiu, isso daí não é nem questão de ser cobertor curto, mas acontece. O PM sai da empresa e aí o seu time fica sem PM de repente. Isso daí já aconteceu uma vez lá. E aí, você vai simplesmente deixar o prato cair? Não. Você não pode. Eu acho que essa é uma parte que, pelo menos para o meu perfil, eu gosto, eu acho que faz muito sentido, eu gosto disso, que é, cara, se tem alguma coisa que precisa ser feita, eu vou lá e vou fazer. Não vai, eu não vou falar assim, ah, não, isso daqui não é meu trabalho. Eu acho que isso daí é uma coisa que. Eu gosto, eu valorizo em pessoas que estão no meu time também. Acho que é uma coisa que. Quando você faz isso, você não tem. Eu acho que você cria uma cultura um pouco mais de colaboração em que as pessoas estão lá para se ajudar, mesmo que esteja faltando uma pessoa. Eu acho que isso daí faz a empresa ir para frente e não travar no momento só porque uma pessoa saiu, por exemplo.
Mas tu acha que isso, até também abrindo para o Gustavo e para Amanda, mas primeiro para o Douglas, você acha que isso nasce do colaborador ou a empresa acaba aqui meio que jogando sugestões no ar? Tipo, ó, galera, tem aqui, ó, o que tem espaços na empresa para você crescer. Eu tô chutando, tá? Eu não passei o que vocês passaram aí nessa situação do começo de uma empresa e tudo mais. Mas existe talvez uma imposição, uma palavra não correta do que eu tô querendo dizer, tô tentando pensar uma palavra melhor, mas existe uma sugestões jogadas no ar, ou isso parte do perfil de vocês, vocês executam, fazem, tem que ser feito, e na hora de mostrar para sócios ou para, enfim, dono de empresa ou superiores, eles falam assim: puta, legal, a gente tava precisando disso, agora vamos começar a ter isso. Como que funciona essa dinâmica aí, Douglas? Começando contigo.
Do que eu vi já, eu sei que não são todos os perfis que fazem isso. Então, acho que tem muita questão de ter uma oportunidade. Então, por exemplo, no caso de sair uma pessoa de produto, ou sair, sei lá, sair um dev do seu time. Eu acho que é muito uma questão de você cria um vácuo. Então, pode ser que alguém vá lá e preencha aquele vácuo, ou pode ser que ninguém vá e resolver aquele problema lá e vai ficar só sobrando até que seja contratada outra pessoa. Na minha opinião, do que eu já vi, é muito a soma da oportunidade com a vontade de fazer. Então, acho que o perfil da pessoa não vai mudar só porque surgiu a oportunidade. E a pessoa não vai fazer quando não tiver uma oportunidade para ela também.
É, o que eu penso é bem similar, assim, mas eu penso também que a pessoa, às vezes, ela não tem o perfil, mas ela quer ter. Eu já peguei pessoas na situação, né? Então, ela quer muito ser daquela forma, mas ela não sabe como chegar lá. Então, como que eu faço para ser versátil? E eu vejo que tem gestores que podem impulsionar isso, tá? Então, eu vejo que essas pessoas não. Tem pessoas que vêm assim já, então o perfil dela, né? E às vezes não precisa nem ter trabalhado, mas ela já é assim. E tem pessoas que podem se tornar assim. Assim como também tem perfil de empresa. Então, tem empresas que são mais engessadas que, mesmo que você tente ter um perfil mais versátil dessa forma, não vai ser possível. né? E da mesma forma que tem empresas que, poxa, surgiu a necessidade, se você conseguir suprir essa necessidade, vai ser muito, muito importante para você. Então, eu acho que tudo depende do cenário que você está, da empresa que você está, se você tem perfil ou se você quer ter o perfil, tá?
Antes de mandar a bola para o Gustavo aí, só aproveitando aqui, já deixaram alguns comentários, né? Temos dois comentários aqui que eu já vou trazer. Então, gente, eu sempre esqueço. Deixa o seu like, compartilha esse vídeo para estar ajudando o Codo TV e estar ajudando você também, de certa forma, né? Estou pegando pessoas com bastante experiência em startup. Então, alguma informação também a gente vai estar colaborando aqui do Codando. E a primeira informação aqui, primeira mensagem, no caso, é do Gabriel Belletti, quando a gente falou da parte de questionamento, né? Ele comentou, desculpa o delay, tá? Mas acontece às vezes. Ele comentou, mas é importante também às vezes também não se lê, acontece também, mas o que o Gabriel Belletti disse, mas é importante também que não seja exagerado. Algumas pessoas, às vezes, sempre discordam de tudo, aí fica difícil. Mas isso aí também, sendo startup, não é startup, isso aí sempre é difícil. E no caso da Rafaela Martins, quando o Douglas comentou da parte de PM, né, ela só endossou, provavelmente, aí o que o Douglas tinha falado. Nesse caso, o PM também é um escudo, né, no caso, referente à parte de produto e tudo mais. Quando não tem, talvez fique esse gap aí, né? Não tem esse escudo e às vezes mete bronca, né? Enfim, eu já não sei, a gente vai entrar já nesse mérito também. E tu, Gustavo, tu quer adicionar alguma informação do que a gente estava conversando agora há pouco? Você tá no mudo, normal, também na live. Boa.
Eu acho que vai muito nesse caminho do que foi falado, a questão de tem pessoas que realmente não vão ser para vaga, tipo, independente de ela ter oportunidade ou não, mas tem pessoas que realmente não têm oportunidade de treinar aquilo ou de exercer alguma atividade que desenvolva ela a fomentar alguma coisa que realmente se aplica a uma vaga específica, seja PO, seja PM, seja o que for. Então, tem muita gente que realmente, eu sou dev hoje e eu não tive uma oportunidade ou eu estou acanhado demais para poder... de fato, exercer minha opinião sobre algo e na hora que surge aquela oportunidade ali que ele se sente, pô, vou tentar agora, já que tem a vaga, eu vou tentar. Acaba que a pessoa consegue se desenvolver melhor, mas eu acho que vai muito de contexto, vai muito de pessoa para pessoa também, de empresa para empresa.
Então, Gustavo, mas nesse ponto, a gente está falando de questionar, mas às vezes questionar, aí vocês me cortem, tá? Douglas e Amanda, fiquem à vontade. O questionar não significa que se você só tem oportunidade de se questionar algo, né? Às vezes você pode fazer outras coisas que são gaps que tem na empresa e também isso gera oportunidade. Você não precisa sempre, pô, vou discutir com o diretor, vou começar a falar não para ele para ganhar o destaque. Eu acho que não tem essa necessidade, né? Tu vê isso?
Acho que não, até porque tem gente que faz muita coisa, mas faz muita coisa ali no cantinho dela. Que realmente, tipo assim, são coisas pequenas que afetam muito o trabalho, que afetam muito a empresa, que às vezes não tem um reconhecimento ou não gera uma visão tão ampla, no meu ver. Mas ela está ali fazendo, ela é curiosa o suficiente para poder resolver algumas coisas que outras pessoas não estão resolvendo. E nem sempre gera uma repercussão para ela, né? Uma repercussão boa para ela, né? Então, aí a partir do momento que ela tem uma oportunidade melhor, às vezes isso vai ser o ideal para ela realmente alavancar. Então eu acho que vai muito de perfil de pessoa para pessoa, é muito complicado essa parte também.
E assim, eu quero adicionar, Douglas, fica à vontade, por gentileza.
Quer falar uma coisa que eu achei interessante que o Gustavo falou, porque eu lembrei muito de uma palestra que foi feita pela, se não me engano, foi Tanya Riley, depois eu coloco o link aí pro Rodrigo compartilhar.
Sim.
Que ela fala sobre um termo, ela usa um termo chamado glue work, que é o trabalho de cola, que é um trabalho que ninguém, não é esperado que ninguém faça, não faz parte da carreira de ninguém, mas é muito importante que seja feito. E é uma coisa sempre para tomar muito cuidado. Trabalho de cola, por exemplo, tem um evento para ser feito e aí você precisa organizar esse evento. Só que é um evento só de happy hour, por exemplo. Então, se você vai lá e faz esse evento, cara, vamos supor que você seja um dev, seja um PM, cara, no seu currículo não vai adicionar nada isso daí, mas é uma coisa importante de team building. Então é importante tomar cuidado sempre, assim, é importante fazer, mas é importante também tomar cuidado para você não fazer com que seu trabalho secundário se torne seu trabalho principal, porque não é por ele que você vai ser avaliado, e sim pelo seu trabalho pelo qual você foi contratado de fato. Então é sempre bom tomar cuidado para você não correr esse risco de deixar de ser promovido, por exemplo, porque você fez um trabalho extra.
É meio que você tomar cuidado com quanto você se dedica àquela atividade extra, né? Tipo, basicamente.
Exato.
Então, mas você... Pode falar aí, Amanda, complementa, perdão.
Não, e eu vejo, assim, também a atividade extra, ela, óbvio, né, muitas vezes ela pode ser um objetivo da tua carreira e ser pensada, mas é melhor que ela seja natural, é melhor que ela aconteça de forma orgânica, né, então eu percebi um gap, eu tenho aquela desenvoltura para aquilo, então eu vou. A gente comentou muito de PM e tudo mais, mas ela não precisa ser só para isso, né. Eu sou um desenvolvedor mobile e surgiu um gap back-end, talvez eu tenha interesse, né? Então eu vou lá e vou fazer o que deve ser feito lá e assim por diante. Mas acho que é bem nesse ponto, assim, se for natural é melhor, porque não fica nada forçado, né? Porque o problema do forçado, às vezes, é que a gente perde um pouco o equilíbrio ali, que entra no que o Douglas falou, né? E aí você pode, sem querer, se prejudicar ao invés de se ajudar.
E nesse equilíbrio que o Douglas comentou, né, aproveitando o gancho, se a gente der uma preferência para o secundário, isso acontece, né? Uma pergunta que eu estou falando em geral, isso acontece. O trabalho, às vezes, secundário acaba tomando um tempo, talvez não tão significativo quanto o primário, mas exige lá uns 20, 30% da semana. Isso acontece?
Sim, eu já vi acontecer. Eu acho que já aconteceu até comigo.
Tá, e baseado nisso, aí eu vou entrar para começar a dar cutucada aí, porque tem que dar cutucada na live, né? Vamos lá. Isso é bem legal, né? Isso é bem lúdico, né? Tá bom, eu tô sendo versátil numa startup. E a startup eu tô pegando vários gaps e ganhando visibilidade e tal. Mas isso não começa a gerar, assim, por curiosidade, talvez. No fundo, que é o teu caso hoje na Revelo, que eu duvido que seja, que você tá super contente e tudo mais, tá? Gente da Revelo, fique tranquilo. Mas o que vocês avaliam como opinião própria até? Não pode gerar uma insatisfação, tipo, caramba, eu tô fazendo um monte de coisa, não tô conseguindo dar visibilidade o suficiente disso. Para mim é importante, porque é um gap. A empresa não tá dando prioridade nesse tipo de gap, porque quem identificou fui eu, mas para a empresa não é tão valoroso agora. Isso não começa a gerar algum tipo de insatisfação?
Olha, eu acho que pode gerar sim, principalmente quando tem desalinhamento de expectativa. Eu acho que é o ponto mais importante. Já aconteceu comigo, de como líder e como liderado, de ter passado por isso, ou ter visto pessoas passando por isso, de terem assumido atividades secundárias como se fossem as primárias. E aí, como líder, meu papel é sempre chegar na pessoa e falar assim, olha, isso daqui que você está fazendo é importante, mas não é tão importante quanto o trabalho principal. Então, vamos garantir que esse prato aqui principal não vai cair, e se sobrar tempo, dá para fazer o secundário. Mas não coloque isso daí, não inverter as ordens. Mas, cara, eu acho que é muito de pessoa para pessoa. Comigo não chegou a acontecer, mas eu tenho certeza que com algumas pessoas devem ter acontecido, sim. Não sei se para mandar para o Gustavo, se eles sabem.
Eu acho que eu nunca cheguei ao ponto de um trabalho secundário ele virar o meu trabalho principal, mas em sentido da frustração, sim. Porque quando você está resolvendo um problema e esse problema ele não é reconhecido, você está resolvendo, então ele não vai chegar em nenhum lugar, né? Porque ele já está sendo resolvido. Então, o problema é que, às vezes, se você tinha a pretensão de resolver aquilo temporariamente, aquilo pode se estender de forma permanente, tá? Eu vi acontecer algumas vezes, assim, na minha carreira, esse tipo de coisa. Então, também é uma questão que nem o Douglas falou de alinhamento de expectativas. Você está assumindo aquilo ali e você tem uma pretensão de ficar com aquilo ou não? Você está assumindo para cumprir ali um papel e depois sair? Eu acho que para quem ali é seu gestor, superior, você tem que deixar isso bem claro. Qual que é a tua pretensão? Você quer fazer uma migração? Você quer continuar ali? Ou você está cumprindo um espaço que você pretende que outra pessoa venha para ele em algum momento? Acho que isso é bem importante.
Mas essa versatilidade é necessária ou pode ser um incômodo, por exemplo, você comentou dessa frustração, né, que você comentou agora, mas em algum momento você precisa ser versátil, você não precisa só trabalhar com o seu trabalho primário ou secundário, ou até, sei lá, enfim, ajudar, começar a validar coisas para outro time, porque o time está sem QA, sei lá, alguma coisa, ser um pouco mais versátil nesse sentido, né, porque uma startup não tem tantos braços.
Sim.
Mas, e aí, como funciona essa parte aí para ti, Amanda, por exemplo?
Eu sempre fui assim, eu sou assim na minha vida, né? Eu acho que isso facilita um pouco as coisas. Então, eu vejo um problema e eu acho que eu tenho que resolver. Então, para mim, eu acho que foi um pouco mais fácil. Eu tenho exemplos, eu não vou citar nomes, mas eu posso citar exemplos que aconteceram na startup que eu trabalhava. A gente tinha um gap muito grande de infra e a gente tinha um programador muito, muito bom. E ele via esse gap muito relevante e ele foi, então, cuidar desse gap. Mas a ideia é que fosse temporário. Então, a ideia é que é, exato. Que não, que depois a gente pudesse contratar uma consultoria ou então realmente uma pessoa para cuidar, porque não era interesse de carreira dele. E no fim, ele ficou para sempre em infra, porque infra é assim, né? Quando tá funcionando, todo mundo tá feliz e ninguém lembra. E aí, quando não tá funcionando, é que as pessoas lembram. Então, isso ficou, né? E isso gerou uma frustração muito grande, mas ao mesmo tempo tinha... Quando você começa uma startup, você tem muito aquele sentimento de, poxa, este produto é o meu
de dono, né?
E eu vou cuidar de dono, exatamente. Então, ficou isso também. E acabou assim, óbvio, gerou muito aprendizado, mas ao mesmo tempo gerou uma frustração, porque tinha outros tipos de coisas que ele gostaria de fazer um pouco mais do que, de fato, estar ali alocado na Infra.
E... Complemento, Douglas, perdão.
Isso me lembrou muito a época que a gente estava fazendo a migração do App Android para o App Flutter na Revelo. Porque justamente foi uma mudança totalmente total assim, do que a gente trabalhava, para de repente se deixar de ser sênior numa coisa, numa tecnologia que você já conhece, para passar a ser basicamente júnior, porque você não sabe nada daquela outra tecnologia. Óbvio, a gente usa muito do que a gente aprende, mas ainda assim você começar uma coisa do zero. Eu lembro que sim, gera frustração, principalmente no começo, de você estar tendo dificuldade de aprender aquilo. Ah, e óbvio que com certeza gera dúvida de carreira. Pô, mas isso daqui é a tecnologia que eu quero para minha carreira? Ou isso daqui é uma coisa que a empresa precisa? E beleza, depois que eu fizer isso, sei lá, vou procurar emprego em outro lugar. Essas dúvidas passam na cabeça das pessoas e é super normal. Eu acho que essas frustrações acontecem, fazem parte do trabalho. Mas é importante sempre você avaliar se o que a empresa está pedindo é o que você está querendo também. Então, acho que esse questionamento sobre... é um questionamento que você pode ter sozinho, em primeiro lugar, para ver se é aquilo mesmo, e depois com o seu gestor para ver se os interesses da empresa estão alinhados com os seus. Eu acho que é muito por aí.
E assim, o Gustavo, até trazendo assim a tua opinião referente a isso. É, na tua situação, não hoje, talvez na empresa você trabalhe, mas se colocando nesse cenário que a gente fez, você é uma pessoa mais versátil, essa frustração iria te consumir de certa forma, ou você faria por fazer, porque é o seu perfil de dono, ou você acha que sempre tem não é interesse a palavra, mas tipo, pô, eu tô ajudando outros gaps aqui, seria interessante isso aqui, pelo menos... É, não ganhar um louvor com isso, mas pelo menos ser lembrado quando acontecesse, né?
Tá, não, eu já ia tentar delegar para quem tem que delegar. Eu acho muito errado você começar uma coisa só porque você conseguiu resolver aquilo tem que ser seu para sempre. É a minha opinião. Eu já vi acontecer várias vezes, mesmo com coisas pequenas, só que acaba virando uma rotina, e aquela rotina te consome, seja semanal, seja diária, enfim. Por exemplo, eu sou da área de dados, então, relatório. Ah, extrai um relatório para mim. Beleza, 5 minutinhos. Só que 5 minutinhos hoje. Aí, daqui a pouco, você tirou aquele relatório ontem? Ah, faz aqui de novo para mim. Beleza, você vai... Só que aí chega um momento que já não dá, virou rotina de 5 minutos, vira horas durante a sua semana e você está perdido. São horas que você sente, você perde, poderia estar investindo em outras coisas. E pegando o que a Amanda falou, por exemplo, é um conhecimento que a pessoa teve lá na área de infra, mas é um conhecimento que às vezes para ela não é importante, que ela não vai querer levar para frente, que ela não vai querer desenvolver, que ela não vai querer trabalhar com aquilo. Beleza, todo conhecimento é válido, todo conhecimento é válido. Mas se aquilo está te afetando... tá afetando o seu desenvolvimento, é um conhecimento que você tem que deixar para depois, no meu ver, né? Tipo, são coisas que você não pode priorizar. É bem complicado, mas eu não tenho esse perfil, não. Geralmente, quando eu entendo que aquilo não é para mim ou realmente não é da minha alçada de resolver, eu tento conversar com o time, eu tento buscar alguém superior a mim para entender. Pô, eu tô fazendo isso aqui, na minha opinião, não é meu. Isso aqui é realmente meu? Se for meu, aí... Não tem por que eu não executar, não tem por que eu não fazer, mas se não for, já busca a solução para... Ou se você está conseguindo resolver, ensina a outra pessoa. A outra pessoa vai conseguir resolver no seu lugar, provavelmente, se você já está resolvendo hoje. Então, né, são casos e casos.
Aí, Douglas, nesse ponto, ele falou para passar e ligar para outra pessoa, mas quando não tem outra pessoa?
Na startup, no caso, né? Bem recente, é complicado.
É, o caminho é ou você fazer ou você falar com o seu superior, com os donos da empresa, para realmente tentar contratar, ou talvez, às vezes, um caminho é ir para uma consultoria, ou às vezes o caminho é você realmente tentar contratar uma pessoa para preencher aquele espaço que ficou vazio. Numa startup, normalmente, o caminho acaba sendo quem está lá tem que resolver. Então, cara, para dar um exemplo, eu comecei a estudar back-end. E aí, na época, eu não sabia que isso daí seria útil para mim, mas hoje eu sei que é útil. E vira e mexe, o time está fazendo, por exemplo, alguma coisa lá, alguma história muito importante, e eu não quero que o time tire a atenção daquilo para resolver um bugzinho ou uma dívida técnica que eu acho que tem menos relevância. Então, quando sobra um horário no meu dia, às vezes eu falo assim, pô, já que eu tenho uma hora livre, deixa eu tentar resolver esse bug daqui, ou deixa eu tentar pegar essa dívida técnica. Não precisava, podia só delegar. E às vezes acontece também. Pô, tô pegando uma parada aqui que fugiu já do meu conhecimento de back-end, aí eu delego. Falo, pessoal, ó, isso daqui eu não sei fazer, ou me ajuda, e aí eu tento pegar, tipo, sei lá, 15, 20 minutos para alguém me dar pelo menos o caminho, ou eu passo para alguém e falo assim, pessoal, acho que a partir daqui vocês vão continuar muito melhor do que eu, porque eu ou não tenho tempo ou não tenho conhecimento suficiente. Mas, respondendo essa pergunta, a gente tem que fazer.
E para os donos da empresa, assim, pensando como uma startup, para eles é o melhor cenário hoje, né? Não sei se já comentaram isso com vocês na época de startup, mas não sei se isso é imposto. Isso é uma pergunta que não me responderam até. Mas isso é meio que jogado no ar na empresa, essas oportunidades, ou todo mundo, não sei se o de dono, essas coisas? Ou isso é muito de perfil e isso vai nascendo conforme vai sendo evoluído os dias? Qual é a experiência sua nesse exemplo, Douglas, por exemplo, que eu comentei? E se eu estiver viajando nos exemplos, você me corrija também, tá?
Tá. Cara, não sei se eu entendi exatamente a pergunta. Se eu entendi direito, o que você está querendo saber é se essas oportunidades elas surgem porque é do interesse dos donos da empresa.
Eles jogam no ar, tipo, um exemplo, tá? Uhum. Porque eu já vi acontecendo isso em algumas empresas que eu já trabalhei. Tipo, ó, gente, tem oportunidade para todo mundo, papapá. Quem quiser tomar iniciativa, tomar alguma frente, fique à vontade, tal, tal, tal. É nessa pegada, ou que você vê mais comum, né, pelo tempo que você tem já de bagagem com startup, ou isso vai nascendo de acordo com o colaborador que tem esse tipo de perfil, e por ter esse tipo de perfil mais versátil, versátil, a gente está usando a palavra versátil, mas é como se fosse mais adaptável para um cenário de uma startup, uhum. E acaba sendo tendencioso ele acabar pegando mais e estimulado pela empresa.
Eu acho que é mais
diferente jogar no ar. Outra coisa estimulada, né? Desculpa.
Sim. Não, eu acho que é mais o segundo caso. Eu acho que... E tem um terceiro caso ainda, que é... Precisa ser feito. Eles simplesmente falam assim, olha, preciso que você resolva esse problema daqui, dá um jeito de resolver. E a forma como você vai resolver, aí, obviamente, depende do tamanho da empresa, do cargo que você está, do que você faz. Aí pode ser delegando, pode ser contratando, ou você mesmo resolvendo o problema. Então, acho que varia muito, mas... Da onde eu vejo e das pessoas com quem eu trabalhei em startups, é muito na contratação você já pega pessoas que têm um perfil mais parecido com esse perfil proativo que vai resolver os problemas. Então acho que naturalmente essas pessoas, já rola uma pré-seleção dessas pessoas e uma predisposição a rolar isso.
Que isso que até perguntar, eu vou até pedir para a Amanda aqui responder esse ponto, para a gente estar voltando até para o Douglas, mas... Você falou de selecionar nas entrevistas, né? Não foi exatamente essa frase, né? Mas você comentou nesse cenário. Então, quando você já entrevista alguém e tu vê que a pessoa tem um perfil mais, sei lá, dedicado, talvez não tão flexível, digamos assim, normalmente vocês já avaliam que talvez, para o momento da startup, não seria tão adequado estar contratando, que poderia gerar uma frustração para o candidato, por exemplo. Ou não.
É para mim ou para o
Douglas? É para tu, Amanda, para tu e depois vou devolver.
Ah, boa. É, comigo foi exatamente isso mesmo que aconteceu, assim, em toda a trajetória. Porque o que acontece? Em startup você tem muita coisa para entregar, não que em outros lugares você não esteja, mas o ritmo é muito acelerado, né? A gente está correndo contra o tempo e contra o dinheiro, essa é a verdade. E ao mesmo tempo você tem times enxutos, então você não consegue contratar aquela pessoa que você já identifica na entrevista que é uma pessoa que vai te dar trabalho. E sendo muito sincera, assim, então, se é uma pessoa que, poxa, que pena, não tem... Ah, o mouse que eu queria trabalhar tinha que ser branco, e na verdade é preto, sabe? E isso acontece, tá, gente? Não nesse nível, mas isso acontece. Sabe? Então, esse tipo de pessoa não é o tipo de pessoa para trabalhar na startup, porque se você está esperando estrutura, óbvio que a gente tem startups que, poxa, já estão em outro nível, já construíram essa estrutura, mas numa startup no início, você não tem estrutura de nada, você não tem mapa de carreira, você não tem PDI, você não tem nada, porque as pessoas estão começando e elas precisam entregar um produto. Então, você precisa selecionar muito bem quem são essas pessoas que vão trabalhar com você, porque, na verdade, ao invés, às vezes, dependendo de quem você contrata, ao invés de você entregar, na verdade, você faz um retardamento ali do processo, né? Tipo, você demora mais por conta de todas essas questões. E eu não estou falando que não é importante, tá? Eu sei que é super importante, mas é o que acontece quando você começa na startup. Você precisa filtrar muitas coisas e os processos de gente acabam ficando um pouquinho para um segundo momento, né? Você tem a gestão ativa, mas você não tem isso estruturado.
E assim, Douglas, como você gera essa expectativa que ela falou da carreira, que eu achei legal, né? Você migrou de desenvolvedor, né? Digamos assim, mais rotulado como ação primária para...
Né, gerente de software.
Gerente de software, que eu falo software engineer, software manager, esqueci a palavra. Mas enfim, como que foi alinhar essas suas expectativas, né? Você tinha essa expectativa ou isso foi construindo e acabou consolidando de maneira natural?
Eu já tinha alguma expectativa. Quando eu entrei na Revelo, eu já tinha falado que eu estava buscando algum cargo de liderança, que eu queria ficar, cara, pelo menos 5 anos na empresa. Então, comigo foi... Ah, desde que eu entrei, eu já tinha falado. E aí, foi ótimo, porque a partir daquele momento, já estava todo mundo conversado. Só que aí foi interessante, porque durante, acho que um ano, um pouco menos de um ano, eu tinha muita conversa com o meu gestor, e ele falava assim, cara... Eu acho que você deveria ser um tech lead, deveria ir mais para o lado técnico, não tanto para gestão de pessoas, porque era o que parecia para ele que fazia mais sentido. Mas para mim, não, eu queria muito experimentar o outro lado, do lado da gestão. E aí ele teve um dia que a gente conversou assim: é isso mesmo que você quer? Eu falei: é exatamente isso. Então tá bom, então vamos começar a fazer o movimento. E aí é muito de surgir oportunidade também. A gente está falando aqui, só queria fazer um parênteses antes de continuar a resposta, que a gente está falando aqui de startup de uma forma muito, muito ampla, mas startup, igual a Amanda falou, tem vários e vários níveis. Vai ter a startup que está no primeiro ano, a startup que está no sexto ano, do décimo, e cada ano da startup é diferente, cada semestre da startup é diferente. Então a gente está super generalizando aqui o cenário.
Não, que isso é um bom ponto, e se quiser até entrar em mais detalhe nisso, Douglas, explicar essa diferença até pelo tempo que você teve nas outras, é super determinante. Porque o que eu estou trazendo aqui como exemplos e situações são startups no qual você precisa de uma versatilidade mesmo para poder estar colocando a mão na massa nas coisas, né? Porque uma startup mais consolidada lá para o final, você não tem tanta essa preocupação, né? A gente trabalhou na Yuzi, a Yuzi era uma startup super consolidada. A gente não tinha essa preocupação, né? Então é bom, tu até foi muito ótimo tu pontuar, se quiser até explorar mais um pouco, fica à vontade, tá?
Pô, valeu. Eu acho que a startup, ela muda muito e muito rápido. Então, por exemplo, quando eu trabalhei lá na Worldpackers em 2016, a empresa tinha, acho que no máximo, 30 funcionários. E era uma empresa muito diferente da Revelo quando eu entrei, que já tinha mais de 100 funcionários. Então, tamanho de time, estrutura de empresa, todas essas coisas mudam muito. Por exemplo, na Worldpackers eu não tinha um gerente que cuidava da minha carreira. Era meio que eu por mim mesmo, eu tinha que cuidar. E sem falar mal nem nada, não estou falando simplesmente da característica que era lá. E na Revelo, quando eu entrei, já tinha gestão. Então, lá já estava mais estruturado. E agora, depois de, pô, quase 3 anos, já tem muito mais coisa. Então, o time de gerentes aumentou, o time de devs aumentou consideravelmente. Então, passar por cada um desses momentos é interessante, como você vai vendo que, por exemplo, antes a gente tinha uma dificuldade, agora a gente tem a dificuldade muito maior porque o time aumentou e a gente tem que agora, por exemplo, pensar em como que a gente vai fazer controle de férias, coisas que a gente não tinha que se preocupar tanto porque era uma pessoa só que cuidava disso. Enfim, os problemas vão aumentando conforme a empresa vai aumentando também. É uma coisa muito gostosa de ver enquanto está crescendo.
Eu
E
acho,
até nesse
rapidão, só
ponto,
complementando,
eu falei,
é que
Gustavo.
os problemas mudam também muito, né? Porque eles vão aumentando, só que alguns problemas de fato vão sendo resolvidos. Porque você tem mais pessoas, você tem mais mão de obra, você tem mais conhecimento, você tem mais tudo, você tem mais gente para alocar em cada coisa. Só que, de fato, alguns outros problemas novos ou de outros cenários que decorrem exatamente do crescimento da empresa começam a acontecer que não aconteciam antes, exatamente porque a empresa não tinha o tamanho, não tinha o porte suficiente para eles começarem a acontecer. Então, é crescer experimentando mesmo, não tem como.
Uma coisa que eu queria perguntar até para você, Gustavo, não sei se você já passou por isso, e quem quiser complementar, fica à vontade, é que também acontece nas startups, como vocês falaram, que muda muito, e às vezes, empresa grande acontece isso, né? Às vezes tem mudanças que são mudanças críticas de hierarquia inteira da visão da empresa, da porra toda. Na startup, imagino que seja até mais rápido isso e de um volume, talvez não de tanta magnitude, mas seja um pouco mais rápido isso. Como funciona essa expectativa? Como funcionaria para ti, Gustavo? Depois vou até passar para o Douglas também. Essa constante mudança. Bate um receio, tipo, um exemplo. Pô, tô numa startup, tô cuidando aqui do Android, tô cuidando do Flutter, agora mexi um pouco o back-end. Puta, ano que vem pode ser que mude o direcionamento. Putz, como que fica essa, talvez seja a palavra, não sei se é essa, mas talvez essa instabilidade de carreira e não de trabalho, tá? É bem diferente o que eu quero dizer. Como ficaria para tu, Gustavo? Assim,
dando essa visão. Eu penso muito forte que quem entra numa startup, ou quem começa uma startup, ou algo nesse sentido, já tem que ir com a mentalidade de que as coisas podem, de fato, sair do controle, ou as coisas podem não seguir um fluxo tão organizado ou tão pensado. Não tem como, né? Se você tá começando, principalmente, você vai ter um conhecimento de alguma coisa ali, mas vão aparecer coisas adversas e você vai ter que ir se moldando para poder resolver. E eu acho que, querendo ou não...
Mas para tudo de boa, isso?
Para mim, essa pergunta. Sim. Então, se eu fosse entrar hoje, eu acho, para mim, eu já entraria com essa mentalidade. E tendo essa mentalidade, eu acho que acaba sendo de boa, entendeu? Diferente de se uma pessoa quer algo mais tranquilo, ou se ela quer focar em algo muito específico, ou busque uma startup que já tem um porte grande, ou busque uma empresa de fato que também consiga te proporcionar isso que no seu startup, porque eu acho que é muito mais propício a essas alterações ou essas coisas repentinas, assim, aleatórias acontecerem numa startup do que numa empresa que não seja, né?
E para tu, Douglas, tu entendeu a minha pergunta, meu questionamento nesse sentido? Porque existem mudanças. E a Amanda até falou, tem dinheiro. No final das contas, também é uma parte de dinheiro. E isso acaba influenciando até na estratégia. Tu já passou por esse tipo de receio? Tipo, mano, sei lá, às vezes acontece, né? Tem empresas que normalmente em fevereiro e agosto pode dar umas mudadas ali nas estruturas. Aí tu fala assim, putz, vamos ver o que vai vir agora, né? Chegar fevereiro e agosto, vamos dar uma olhada. Isso para startup é mais frequente? Se não é, como que é? Você tem alguma experiência disso?
Sim, eu vou falar primeiro a minha sensação. Eu normalmente não tenho essa insegurança, ou pelo menos eu tento não criar ansiedade sobre isso e eu fico relativamente tranquilo, porque eu sei que eu tenho muita abertura com meu gestor para falar com ele se eu tiver qualquer dúvida sobre como que a empresa está indo. Eu sei que na Revelo eles são muito abertos, muito transparentes sobre como as coisas vão, se elas vão bem, se elas vão mal. Então, quando as coisas... Tipo, não tem surpresa pra gente. A gente já sabe como é que as coisas estão indo. E agora, voltando ao seu ponto, acho que sim, você precisa ter muito jogo de cintura e tá muito preparado. Você tem que ver se é o lugar que você quer. Se você quer só ganhar dinheiro e assim, de forma consistente, é melhor ir ou para um emprego de, como é que chama, de concurso, ou ir para uma empresa grande, que ali com certeza vai ter estabilidade. Agora, pô, você quer pensar mais no propósito, quer mudar o mundo, ou de repente você está procurando uma oportunidade de crescimento muito grande com stock option, que é uma opção também, que é uma das formas de compensação de startup que faz muito sentido.
Tá até mais comum, né? Sim, eu estou ouvindo bastante, até para a verdade. Até proposta.
Sim. Então, acho que são coisas...
Desculpa cortar, Douglas. Para quem não sabe o que é Stock Options, quem não está acostumado, é fazer um tipo de contratação e, como às vezes a empresa não tem uma PLR ou não tem algo fixo para estar garantindo para você, ela fornece... Aqui tem tipo de Stock Options, né? Tem outros termos que eu também esqueci o nome, mas é basicamente como ele desse algumas ações da empresa referente de quanto eles estão valendo e tudo mais. E isso você pode... Aí depende do acordo da empresa, você pode... resgatar agora, depende da empresa, você pode resgatar depois de 3 anos de fidelidade com a empresa, 4 anos, enfim, aí tem uns fatores aí no meio, só para deixar um pouco mais claro, que é um termo não tão comum. Desculpa, Douglas, pode continuar.
Não, não, tá tranquilo, boa explicação. Então, acho que tem que pensar muito no que você quer e qual o momento de carreira que você está. Mas volta ao tema da questão. Numa startup, eu não posso falar por todas, mas das que eu já trabalhei, você nunca está, tipo, 100% tranquilo com dinheiro, você sempre está procurando onde que você pode economizar. Talvez tenha algum momento que você está um pouco mais sossegado, mas aí outro você já vai lá e já vai revisar. Então, não é uma coisa muito comum de você começar a ter gastos, tipo, desmedidos. Então, normalmente, você sempre está procurando eficiência, como evitar desperdício de dinheiro, de tempo, principalmente dos funcionários. Acho que tem muito a ver com isso.
Acho que é importante nesse cenário também falar sobre o que você espera quando entra numa startup, até para falar de estrutura, né? Então, como a gente visa muito essa questão da grana, você não vai ter 765 sistemas que você gostaria de usar. É muito literalmente fazer o mais com menos. Então, se você pode usar uma coisa fria ali, open source, você vai precisar utilizar, e coisas nesse sentido. Então, é super importante ter isso também na mente de quem quer, né? E entrar numa startup ou criar uma carreira numa startup. Mas eu vejo como um ponto bastante positivo as startups, justamente pelo que o Douglas falou, em relação a você conseguir criar uma carreira ali dentro mesmo, principalmente se está mais no início, sabe? Porque se você, de fato, abraça o produto e você tem esse perfil versátil, é muito mais fácil você, principalmente para quem quer uma posição de liderança, né? Você conhece como aquele negócio foi concebido, você passou por tudo aquilo, então ficava mais fácil você ir para a tua posição, assim, fica mais fácil, não por tudo que você vai passar, que vai passar por muita coisa, mas é conquistar aquela posição ali dentro das pessoas que já adquiriram confiança no teu trabalho é um pouco mais fácil, é isso.
Então, quer dizer, então, jogando bem no ar assim, Douglas, a versatilidade não é só com o trabalho, mas também até com o pensamento, assim, na parte de adaptação, não só também tecnicamente falando, né, mas também talvez até de vida, né, talvez se você está numa startup, não também se preocupar, não ter uma ansiedade, não pensar tanto a longo prazo, porque talvez o longo prazo você não sabe o que vai acontecer. É nesse sentido também que tu acha?
Sim, acho que sim. E acho que depende muito da carreira da pessoa. Porque dentro de startup você tem também, a gente está falando bastante que isso, eu estou pensando muito na cabeça de um dev, né? Mas acho que você tem vários outros trabalhos que são feitos em startup. Pode ser o trabalho do atendimento ao consumidor. Enfim, pode ser mil coisas diferentes que são feitas, RH, etc. Então, acho que depende muito do momento de carreira que a pessoa está. Por exemplo, se eu sou um dev, estou numa startup, e a startup, de repente, pô, está ruim das pernas, ou o mercado ficou muito ruim e a startup teve que fechar. Beleza, como dev, a gente sabe que a gente encontra emprego relativamente fácil. Então, não precisa de uma segurança tão grande. Mas outras profissões, talvez elas sofram um pouco mais com isso. Então, eu acho que principalmente para essas outras profissões, é muito importante ficar atento com qual é a expectativa da startup. Olhar os números. Pô, as coisas estão indo bem, estão indo mal. Se as coisas estão indo mal, pô, em outras áreas não é tão fácil assim encontrar emprego. Então, talvez seja bom pensar, talvez não fazer uma dívida grande, por exemplo, comprar uma casa. Enfim, acho que é bom sempre pensar nessas coisas no momento que você está e como é que estão os números da startup. E esse é um ponto que, quando a startup é mais transparente, é excelente para você poder fazer planejamentos futuros. Não é garantido, mas pelo menos te dá um pouco mais de visão.
E eu vou fazer uma pergunta também, que eu tenho essa dúvida. Eu não passei por isso, né? Então não posso. Eu não tenho voz de fala, né? Não tenho voz de fala nisso. Talvez vocês tenham. Mas também gera um pouco de expectativa barra esperança, tipo, caramba, eu quero entrar numa startup que está começando para estar também ajudando a crescer. E quem sabe quando ela evoluir, eu vou estar construindo isso junto e vou estar junto com eles, ou vou ter uma, sei lá, posso galgar coisas maiores depois, se isso der certo. Existe essa expectativa, barra esperança, ou barra até interesse, não sei que palavra seria melhor usar? Pode ser a Amanda, já que eu tenho que designar para alguém, né? A ideia
é porque eu esqueci o Douglas, aí eu falei, vou falar então. Olha, para mim, eu sou. Nossa, não sei nem se pega bem falar isso na live, mas eu vou falar mesmo assim, porque é a verdade. Eu sou bem curto prazo, tá, galera? Eu sou E, assim, para mim sempre foi algo que me venderam, né? Então, de construir o sonho junto. E eu sou de construir o sonho junto em qualquer lugar que eu estiver. Então, se hoje eu sair daqui e procurar qualquer outra empresa, eu vou ser assim, porque o meu perfil é ser assim. Se eu tô ali, eu tô de corpo e alma. E por muito tempo eu tive esse sentimento, sim, tá? Porque no começo eu fui bem resistente em acreditar e peguei o começo, assim, mais ou menos em 2 anos, mas depois do segundo ano eu já tava tão envolvida, tão envolvida, tão envolvida naquilo que aquilo ali virou meu também. Então, existe esse interesse, existe esse sonho, né? De você falar, meu, vamos conquistar e a gente vai ficar muito rico e vai dar muito certo e tudo mais. E quando isso não acontece, existe uma frustração muito grande também, porque você entende que você dedicou grande parte da sua vida, e é importante falar isso, né, que para as startups que estão menos estruturadas, você vai trabalhar muito, 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 muito. Então é importante deixar isso claro. E aí você fala, poxa, será que valeu a pena? Aí você fica pesando, né? Então você olha para trás e dá essa sensação. Eu já passei por isso, né? De não dar tão certo assim. Então para mim foi um pouco frustrante.
Então, Douglas, continue aí.
Eu acho que depende muito, mas eu concordo com todos os pontos que a Amanda falou. Eu acho que sim, é frustrante, principalmente quando você vê que a coisa não está indo bem. Por mais que você se esforce, às vezes o mercado não é bom. E startup tem disso, porque startup, a diferença de startup para um negócio, para uma empresa consolidada, é a incerteza. É justamente porque você tem certeza sobre o produto, sobre o modelo de negócio, uma série de fatores. Então, a parte que para mim foi muito importante foi, antes de entrar nessas startups, depois da primeira, eu aprendi já, na hora de entrar na empresa, já fazer algumas perguntas-chaves, por exemplo. Me conta como é que a empresa ganha dinheiro. Quais são os desafios que vocês têm hoje? Como que vocês estão esperando crescer? Enfim, fazer as perguntas. E aí a parte mais maluca de todas, porque você sai totalmente do papel que você seria contratado, você está fazendo basicamente o papel como se você fosse um investidor, porque você está investindo seu tempo ali. E essa é a parte que quando você vai trabalhar em startups, eu acho crucial você fazer, entender do negócio que você está entrando, e não simplesmente entrar porque tem puff colorido, por exemplo.
Dicas de ouro, hein, gente? Se você estiver escutando aqui a gente, seja pelo YouTube, pelo Spotify, e tem interesse de entrar numa startup, ou está começando na carreira, ou enfim, quer galgar no começo de uma empresa, os pontos aí que o Diego, ótimo, que o Douglas comentou são dicas de ouro para você alinhar essa expectativa, né? A gente falou muito de alinhar expectativa, né? Assim, bastante. Acho que a live inteira, assim, teve vários momentos de alinhar expectativa. E para tu, Gustavo, assim, quando você está numa startup, existe um interesse pessoal seu nesse sentido? Tipo, cara, eu tô aqui para trabalhar, é um ponto, também acontece, normal. Todo mundo tá aqui para trabalhar. Tô aqui para receber, também acontece, tem que pagar suas contas. Ou tu de repente fala assim, poxa, isso aqui crescer muito, eu vou estar crescendo também. E quem sabe eu vou estar junto lá com o pessoal, porque é uma tendência, né? Quando as pessoas já estão mais tempo de casa, né? Já tem um âmbito, experiência e tudo mais. Existe uma facilitação, talvez, até por justo, né? De maneira bem justa. De você galgar outras coisas na empresa. Como que seria o teu cenário, Gustavo? Até exponda aí agora a tua situação aí.
Não, hoje aqui é bem tranquilo. Hoje eu estou trabalhando com algo que eu gosto muito. E mesmo a empresa do Rodolfo sendo pequena de tamanho e quantidade de pessoas, é muito bem organizado, se for comparar com algumas outras empresas, até mesmo empresas que não são startups. Mas eu busco, geralmente, eu não tive tanta experiência com startups, não, tá, gente? Eu tenho só hoje, basicamente, que é algo também que já é bem, bem sólido, assim, vão botar, que tá bem estruturadinho, tá bem bonitinho, não tem essas reviravoltas todas, essas as coisas aleatórias todas que a gente pensa quando a gente pensa em startup que tá no início. Então, assim, para mim é bem tranquilo, não sei opinar como seria num cenário mais de startup mesmo, de pegando uma ideia do zero, assim, não uma ideia nova, mas pegando startup do zero e tentando subir ela. Não tive essa experiência ainda. Acho que seria algo interessante de se viver. A adversidade traz muito aprendizado, no meu ver. Coisas, coisas, pegar esses momentos em que situações aleatórias vêm e você tem que resolver, e é para hoje, é para ontem, a maioria das coisas, e só tem você ali para resolver, deve ser bem interessante. Um dia, quem sabe, vamos ver como é que vai caminhar, né? Eu acho que é igual a gente falou, a gente ingressa nas coisas esperando de fato crescer. Se você entra numa empresa, igual a Amanda, por exemplo, você tem que se jogar de corpo e alma, porque, pô, às vezes a oportunidade está ali e você tá, se você não se jogar de fato, você não consegue agarrar ela. Mas isso vale tanto para startup quanto para qualquer outra empresa, né, no meu ver. Mas pegando o âmbito da startup, eu acho que você tem que se dedicar, até porque você geralmente não vai fazer só o que é competente a você, tipo, em questão de não só no que você está pensando que você vai fazer, vamos botar assim, né? Às vezes você entra pensando que vai ser só um desenvolvedor ali, você vai ficar, eu sou desenvolvedor, sei lá, .NET, eu vou ficar só em .NET. Não, às vezes você vai ter que resolver problemas de diversas outras áreas e tem que saber lidar com aquilo ali. É a questão mesmo de se adaptar e entender se aquilo é para você ou não. Eu acho que o primeiro passo é entender isso aqui é para mim ou não. Porque senão, se você pesar no papel e ver que aquilo não é para você, já corre. Porque não faz sentido. Vai ser igual a Amanda, você vai ficar... Não igual você, mas igual o seu exemplo, Amanda, perdão. Você vai ficar ali, vai gastar, sei lá, 3, 4 anos da sua vida em algo, isso, se durar isso, ou talvez até mais, e depois aquele algo pode não ir para frente e você pensar, tá, e aí, o que que isso foi proveitoso para mim? Será que realmente isso valeu? Enfim,
Que é importante só deixar claro que, assim, por mais que tenha sido doloroso, eu penso nesse processo por conta de muitas coisas que eu abri mão. Mas também é importante deixar claro que a startup me trouxe onde eu tô hoje, tá? Sim. Isso é uma coisa muito importante.
Sim, claro.
Porque foi bastante sofrido, mas o sofrimento trouxe experiência. Então, foi muito, muito importante para minha carreira.
E assim, Douglas, gostei que você deu umas dicas aí de ouro aí referente até para alinhamento de expectativas, né? Seja numa entrevista ou querendo conhecer a startup. Pegando até o título, né? Se a versatilidade é necessária para trabalhar numa startup hoje, e como a gente falou que tem vários tipos de startups, eu vou pegar o exemplo de uma startup mais distante de uma empresa grande, digamos assim, né? Não tem uma estrutura talvez tão definida, né? Que dica você daria para essa pessoa que estiver assistindo? Se ela precisa ou não ser versátil, e se ela precisa, que caminhos da pedra você poderia dar para ela?
Acho que sim, acho que precisa ser versátil para trabalhar em startups, não pode ficar só no seu quadrado, e eu diria isso até de uma forma um pouco mais ampla, como conselho de carreira mesmo. Eu acho que pessoas que saem mais do quadrado são pessoas que acabam sendo mais valorizadas no mercado, porque você consegue ajudar em mais partes do negócio e até ter uma visão dentro da sua própria área. Eu acho que isso é um conceito que pode ser útil para alguém aqui. Dentro da sua área, se você só está olhando para ela, para aquilo que você está fazendo, você tem uma visão muito fechada do seu trabalho, do seu escopo e da empresa, do que está acontecendo. E se você dá um passo para trás, você olha um pouco para o lado e você olha um pouco para o outro, você tem uma visão maior, você consegue saber se o seu trabalho que você está fazendo é o trabalho mais importante naquele momento, e se até a forma como você está fazendo, por exemplo, o código, se você for um desenvolvedor, se está fazendo sentido. Porque às vezes, olhando mais para o futuro da empresa, aquilo lá você nem precisa fazer com tanto carinho, com tanto over-engineering mesmo, pensando muito para o futuro, porque o futuro não é aquilo, aquilo lá é só um experimento, por exemplo. Então, de conselho, respondendo a sua pergunta, sim, tem que ser versátil, e recomendo sempre dar espaço para trás e olhar um pouco para as outras áreas e não ficar fechado só no seu mundinho, independente de qual seja.
Muito bom, gente. E assim, queria agradecer a sua presença, Douglas. Lembrando, né, que para quem é mais antigo do Codando TV, o Douglas já participou muito com a gente aqui do Codando e está com a gente hoje como convidado. Caso você tenha visto esse vídeo e tudo mais, se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe o vídeo, tá? Eu sempre peço isso, eu sempre esqueço, para falar a verdade, eu falo geralmente no final. Mas ajude o Codando TV a crescer, né? Porque já passamos de 1.000 inscritos, então agora vamos galgando os novos números aí. E obrigado, Douglas, obrigado, Gustavo, obrigado, Amanda. E acabou mais um episódio de Codando TV. Abraço.
Abraço, boa noite.
Valeu.